A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Será que o Brasil está se tornando o país do queijo? No momento em que a China abre suas portas para os nossos derivados do leite, vamos reapresentar o programa que registrou o crescimento dos queijos artesanais no Brasil. Premiados até na França, nossos mestres queijeiros conquistaram grandes e pequenas cidades. Com suas fórmulas especialíssimas, nos oferecem mussarelas de búfala, parmesão, canastra e já se fala numa revolução queijeira. Um movimento que está fazendo muitos brasileiros mudarem de vida e de profissão. As receitas tradicionais agora incluem novos e surpreendentes ingredientes. Vamos experimentar?
Falar de queijo, não podemos esquecer de Minas Gerais. E se vamos falar de Minas Gerais, o lugar é aqui, a Serra da Canastra. O famoso paredão, as matas e a sua melhor criação, o queijo da canastra.
No alto da serra, o gado se alimenta do melhor que a natureza oferece. Água pura, o solo rico e o clima ameno fazem brotar um pasto especial. É comida de primeira para o rebanho. E se as vacas comem bem, o leite delas tem mais qualidade. É com este leite cheio de nutrientes que são criadas estas delícias. Trem bom demais da conta, sou. Como diria o pessoal daqui, no mais puro mineirês. Nossa saborosa viagem começa por uma dessas cidades que, de tão tranquilas, a gente nem acredita que ainda existam. São Roque de Minas. A igrejinha, o bate-papo na praça, o joguinho para matar o tempo. São 6.700 habitantes e 50 mil cabeças de gado. Com mais vaca do que gente, só podia dar nisso. Há mais de um século, a cidade vive do queijo. Daqui subimos a serra e chegamos ao paraíso que a Júlia construiu para ela.
E olha a vista que eu tenho. Eu levanto, começo meu trabalho sempre de bom humor.
Você não sai daqui nem por um milhão, né?
Não, não estou pensando, não. Estou pensando em fazer esse milhão aqui mesmo.
Se depender de coragem e disposição, este milhão está garantido. Júlia é mulher da roça, daquelas que não tem medo de trabalho pesado.
Eu gosto de todos, mas mansinho, se a gente ficar passando a mão, ficar pegando mais. Né?
O sítio do Chapadão, ela arrendou da família. De uns 3 anos para cá, deixou de produzir queijo branco e passou a investir na receita tradicional da serra. O queijo da canastra. De consistência firme, cor amarelada e sabor marcante. Aos 36 anos, dá para dizer que Júlia é uma queijeira veterana.
Eu com 5, 6 anos eu já ajudava a fazer queijo nas fazendas. Nossa, já que ele trabalhava. Então eu fui aprender.
É. E é serviço para todo dia, né?
Todos os dias.
Não
de segunda a segunda.
Não tem feriado.
Não, é de segunda a segunda.
E se acontecer um imprevisto, você ficar doente?
Minha folga é ele.
Mãe e filho, acima de tudo parceiros que se multiplicam para dar conta de tanta coisa para fazer. O leite vai direto para a queijaria, que a Júlia acabou de construir. Como os queijos artesanais são feitos com leite cru, é importante que os produtores sigam as regras de higiene. Para fazer queijo de qualidade, limpeza é fundamental. Hoje, no fim do mês, descontados os custos do sítio, Júlia fica com um salário mínimo e Vitor com outro. Parece pouco, mas para Júlia representa muito.
O Vitor, cuidei do meu filho através do queijo, tudo que eu já consegui assim até hoje, melhorei meu trabalho, é o queijo. Então o queijo para mim significa tudo.
Você não quer fazer outra coisa na vida? Ter outra profissão?
Olha, não. Minha paixão é essa. Trabalhando com o que a gente gosta, o futuro da gente vai ser sempre feliz.
Para onde vai ter o queijo?
Meu queijo hoje, ele tá indo, 80% dele vai pro Rio de Janeiro. Foi pra Foz do Iguaçu também. Todo. Então, meu queijo viaja bem mais do que eu. Que eu não viajo assim.
Partimos de novo, em busca de outros sabores. Seguimos no sobe e desce dessas paisagens mineiras e chegamos a outra serra, a da Mantiqueira. Aqui, acomodada entre as montanhas mais altas, está a lagoa. Logo na chegada, Nossa Senhora parece abençoar quem vem provar as tentações que são feitas aqui. E o pecado da gula está previamente perdoado. A história toda começou há quase um século, quando o italiano Pascoal Popa desembarcou em Alagoa. Ele trouxe na mala uma preciosidade, a receita do queijo parmesão. Abriu uma queijaria aqui nessa casinha, que hoje está quase caindo. Outras pessoas foram aprendendo o ofício e hoje pelo menos 150 famílias de Alagoa produzem queijo. A foto é de 1937. O famoso italiano está ao lado do sócio dele, seu João Fonseca, que por sua vez é o pai de seu José Manuel, este simpático senhor bom de conversa. Ele me conta que o Pascoal Popa achou o clima de Alagoa muito parecido com o da Itália e resolveu investir num sonho.
Mas ele deixou uma belíssima herança aqui
deixou.
Na cidade, né?
É, porque ele incentivou o pessoal, né? Começou a surgir fábrica. Depois teve uma época aí que todo fazendeiro fazia o queijo em casa mesmo, artesanal mesmo, feito depois vendia.
E continuam fazendo, né?
Continuam fazendo.
Sombra da gigante araucária, símbolo da Mantiqueira, que as vacas leiteiras da fazenda do Alto Condado costumam ficar. O leite sai morninho, espumando. Seu Jair é daqueles queijeiros tradicionais que fazem o queijo à moda antiga. Para fazer o parmesão, é preciso aquecer o leite. O fogo à lenha já garante um gostinho especial ao queijo. E queijeiro também tem lá suas manias.
Esse rodinho, o senhor estava me falando,
32.
Tem 32 anos.
32, que é o outro quebrou.
Esse é de estimação.
Ah, esse aqui é de estimação, esse aqui é...
Seu Jair aprendeu a fazer queijo quando tinha 10 anos. Saía da escola e ia correndo para o laticínio da cidade. Hoje está chegando aos 70, somando muita experiência.
40. Vou confirmar aqui, ó. 40.
Agora o senhor me dizia que a arte de fazer queijo requer paciência, é isso?
Ah, tem que ter paciência. Se tiver paciência, não faz nenhum. Faz um queijo de segunda, terceira, faz isso.
Sai um queijinho mais ou menos.
Mas
né?
Aí não compensa, porque eu faço uma mercadoria ruim, tem um queijo ruim, vem um freguês, me compra um, não guarda mais. Né? E bom o que compra uma vez, ele sempre tá aqui.
Se é mineiro mesmo, é bom contador de causos. Seu Jair vai me contando sobre a família, os 12 irmãos. Era tanta gente em casa que não deu para estudar. A prosa é boa, o tempo voa e a massa ganha forma.
E agora o senhor já consegue juntar aí?
Agora já consigo juntar, igual os pedacinhos que eu vou comer.
Isso aqui é queijo já?
Isso aí já é massa ainda.
É massa ainda?
Massa. Isso é a massa.
Não tem sal?
O sal não pode pôr na massa, pode fermento.
estraga
o
tudo.
O sal só pega lá na salmoura depois.
Não tem gosto de queijo ainda, mas é gostoso. Se eu ficar aí mexendo, que eu vou dar uma olhadinha desse lado de cá. Aqui, os queijos estão quase prontos, esperando o comprador. No banho de salmoura, para pegar gosto, aqui também. Essa forminha de 1 quilo é a que ele mais vende. Essas foram feitas há poucos dias, custam R$25 o quilo. E aqui do lado de cá, as maravilhas, que são as formas grandes que estão maturando desse lado. Esses aqui já estão há 8 meses. E esse aspecto assim, meio embolorado, não é nada que o queijo esteja estragado, não. É aí que ele está ficando mais gostoso. Vários desses queijos aqui foram produzidos sob encomenda e vão para longe daqui. O que tem de bom aqui é o cheirinho. Parece Itália. Essa aqui está quase no ponto. E a gente sabe porque ela estica, mas ela não quebra. É isso, senhor?
É isso, ela não arrebenta.
Esse tá certo, então.
Esse aí tá certo.
Vai dar um bom queijo.
Ótimo, primeira.
E, o que, primeira e esse qualidade. Aqui tem sabor diferente daquele outro que a gente comeu?
A senhora vai notar. Notou? Diferente, não é?
Diferente.
Diferente.
Não sei explicar, mas é, já parece queijo.
É assim todos os dias, de segunda a segunda, sem folga nem feriado. Na casinha simples, seu Jair faz com muito orgulho o queijo que deu fama à Lagoa. Riqueza? Conforto? Não. Aqui os valores são outros.
Não, sabe qual é a riqueza que eu tenho? A minha saúde. A gente tem que ser feliz. Eu acho.
E o senhor é feliz aqui?
Eu, graças a Deus, estou com 70 anos, sou feliz, mas ele trabalha com 10 anos. Estou trabalhando até hoje, até dia que Deus quiser.
Ainda é madrugada. Estamos em Cabreúva, a 90 quilômetros de São Paulo. Pegamos carona com o Hélio.
Bom dia.
O que um administrador que trabalhava numa empresa alemã e morava em Munique está fazendo aqui carregando tambores de leite? Com 33 anos, o Érico fez o caminho inverso da maioria. Saiu da cidade grande para o campo, em busca de um projeto de vida.
Eu estava trabalhando, né, numa empresa, eu tinha um emprego bom, estável, mas chegou um momento que eu senti que não era aquilo que eu queria. Que eu queria criar alguma coisa, que eu queria descobrir coisas.
Quando largou o emprego, ele viajou pelo mundo em busca de experiências. Trocou o trabalho por cama e comida. Conheceu vinhedos, queijarias e lá da Europa, enxergou no sítio do pai a chance de um recomeço.
Apoiei na hora. Eu acho que a vida aqui é muito mais completa, né? É uma coisa assim que dá trabalho, mas você faz o que gosta, né?
O pai se animou tanto que veio junto. A avó também.
Estou muito contente aqui, ainda mais vendo a garra desse meu neto. Fico boba de ver.
Aqui a gente está um pouco isolado, né? Então você precisa resolver de tudo, né? Bom, para começar aqui pela mesa, né? Porque os queijos todos foram feitos aqui, a manteiga foi feita aqui, pão de queijo foi feito aqui, pão, todas as geleias foram feitas aqui. Então você cria um pouco de independência em relação ao mundo lá fora, né? Encanamento, eletricista, cuidar de animal. Você precisa saber um pouquinho de tudo.
Essa maior aqui é a gueixa, a preta, essa aqui é a Doroteia e a Coração. Tem meio coração gravado na testa.
E aqui então é a queijaria recém-construída, tinindo de novinha. Podemos entrar?
Podemos.
A produção de queijos ainda é pequena. Não tem nem 1 ano que eles começaram. Há muito o que aprender, mas a ideia é essa mesmo. Experimentar, criar.
O sol, ele é um queijo de massa cozida. Então, no processo de fazer ele, a gente eleva a temperatura para cozinhar a massa. E a gente quer menos umidade dentro do queijo. E esse daqui é o Lua. Então ele é um pouco mais cremoso no interior dele.
Agora eu vou fazer a parte pior da matéria. Gente, eu vou contar, essa parte é muito difícil de fazer. É uma coisa terrível.
E nessa hora já não mudou o almoço.
Que maravilha isso aqui.
O queijo dos poderosos do Brasil Colônia está de volta, agora com toques franceses e ainda mais saboroso. É daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
No coração desses mineiros da canastra, dois sentimentos batem forte. O orgulho pelo queijo que fazem e a paixão por esse pedaço da serra onde vivem. Não precisamos ir muito além de São Roque de Minas para conhecer outra delícia, a receita mais nobre da serra.
A estrela dessa queijaria está aqui. É esse queijão, o canastra real. Com cerca de 6 quilos e pelo menos 60 dias de maturação. O segredo dele é uma bactéria que está aqui na natureza e, é claro, no leite das vacas. E olha, que bactéria boa, viu?
Esses buraquinhos, ou olhaduras, como os queijeiros chamam, são obra da tal bactéria, a propiônica, a mesma presente nos queijos emmental e gruyère.
A bactéria libera gás e aí onde ele dá esse estufado no meio. Ele já está formando aquelas oleaduras redondas.
Uhum. Isso não é um defeito, então. Isso é um processo normal.
É um processo de cura dele.
Uhum. O José e a Ronilda se apaixonaram um pelo outro. E os dois pelos queijos. São eles os mestres queijeiros da fazenda. As mãos que criam o canastra real.
Mais gente tenta fazer ele, mas igual o que é feito aqui nesta fazenda, eu acho que ainda não conseguiram, por questões do leite.
Ele tem que ser grandão assim mesmo, Ronilda?
É, tem que ser grande. Se você fazer ele tamanho normal, aí não fica igual, não.
Não fica não gostoso. Fica gostoso.
E todos os dias eu estou aqui virando eles, cuidando, ver se não tem algum defeitinho.
Dá mais trabalho que filho, hein?
Dá.
Não é não?
Porque
filhos dá banho uma vez por dia, tá prontinho, né?
É, você tem que acordar
neles. Mas filhos, né? Você tem que puxar a orelha 24 horas. Agora o queijo não, eles são
zelados. São obedientes, né?
O canastra real passa meses maturando nas tábuas de madeira. É como se ele ficasse ali quietinho, amadurecendo.
O pedaço que eu experimentei dele, ele tem um sabor levemente adocicado. Ele permanece assim a vida inteira?
Não. Com uns 30 até 60 dias, ele tem esse sabor levemente adocicado. A partir de uns 60 dias em diante, ele já vai ficando um pouco mais forte. Aí quanto mais velho, mais forte.
Essas reações químicas que alteram tanto o sabor do queijo da canastra despertaram até a curiosidade científica. Na Universidade de São Paulo, um grupo de pesquisadores começou a estudar os queijos da região. Eles estão analisando os fungos que criam aquelas crostas escuras na casca dos queijos e também as tais das bactérias.
Nós queremos saber quais bactérias estão lá, o que as bactérias estão fazendo. E aí, no caso dos fungos, da mesma forma. A gente ainda está num processo na pesquisa que ainda a gente não pode dizer exatamente quem são esses fungos. A gente acredita que são benéficos e que provavelmente vão ser específicos também de cada região.
Esse mistério só vai ser desvendado daqui a uns 2 anos, quando a pesquisa estiver pronta. vai ser mais um capítulo na longa história do Canastra Real, que começou ainda nos tempos do Brasil Colônia.
Era um queijo que eles faziam grande, e eles presenteavam esse queijo para autoridades que vinham aqui. Não era um queijo comercial, era um queijo que era feito, era uma honraria da Canastra.
A receita ficou esquecida durante muito tempo, até que o João resolveu remexer no baú dos antepassados. Teve ajuda de especialistas franceses, os melhores do mundo, para recuperar e readaptar a receita. E hoje está aí um canastrão pra lá de sensacional.
Entre as belezas da Serra da Canastra, dizem que nessa região existem cerca de 60 cachoeiras. E nós estamos indo conhecer uma delas. Vocês já perceberam que fazer trilha na mata não é exatamente a minha especialidade, mas os meus amigos guias aqui me garantiram que no final dessa trilha a recompensa vai ter valido todo o esforço para chegar lá. Vamos ver, né?
1,5 km na mata. Parece pouca coisa, mas para quem não está acostumado, não é lá tão fácil. Faz calor, o terreno é todo esburacado, tá cheio de mosquitos. Enfim, não é moleza.
Finalmente, chegando. Olha isso, que lindo. Olha isso. É a Cachoeira do Serradão. Vem lá de cima. E aqui embaixo forma uma piscina grande.
A Cachoeira do Serradão fica dentro do Parque Nacional da Serra da Canastra, área protegida por lei. No final da tarde, os tucanos vêm dar mais colorido à paisagem. E de repente, uma surpresa. Quando a gente olha para o alto, vê pontinhos pretos no céu. É uma teia gigante entre as árvores e dezenas de pequenas aranhas esperando suas presas. É bonito e assustador ao mesmo tempo. Nas terras altas da Mantiqueira, a pequena lagoa sonha em ser grande. Mostrar para o mundo que aqui também se faz um bom queijo. E não é que eles estão conseguindo? Fazer queijo parece que está no sangue dos moradores de Alagoas. Neto, filho e sobrinho de queijeiros, Chiquinho bem que tentou escapar do destino. Foi num tempo em que o queijo rendia tão pouco dinheiro que mal dava para pagar as contas.
Eu trabalhei de servente pedreiro, trabalhei no shopping de auxiliar serviços gerais. Abri um bar, não deu certo também o bar, aqueles prisma, fica girando, trabalhei naquilo também. Aí voltei para as vacas, aí vim para casa com duas vacas. Meu pai tinha umas bezerras aqui, deixou os bezerros para mim.
Com os bezerros que herdou do pai, as duas vacas viraram 30 e as 30 viraram 70. Agora são 150.
O marido estava falando que quem botou força no negócio foi você.
Por quê? Porque quando eu cheguei aqui, eu falei para ele, vamos pegar, né, trabalhar firme, vamos fazer o queijo de novo. Ele meio desanimado, não queria fazer, né, porque tudo estava muito difícil.
Ainda bem que a Priscila aguentou ali firme. De 2 anos para cá, o queijo virou um negócio bom demais.
Eu tinha cliente que começou comigo a comprar 5 pecinhos de queijo de 1 quilo. Eu vendo 100, 150 para as pessoas. O meu queijo hoje não dá. O meu queijo hoje não dá.
Se fizer uma encomenda grande,
não
dá.
Tem pessoa que liga para mim. Eu não pego cliente agora. Mesmo agora não. Não estou pegando mais.
Nossa.
Não pego.
Enquanto o Chiquinho e os filhos mais velhos cuidam do gado, Priscila corta e embala os diferentes tipos de queijo produzidos na fazenda. Queijo com vinho, queijo temperado.
Como é que funciona esse defumador?
A gente coloca a lenha, né, aqui na parte de baixo, depois a gente fecha essa tampa. O fogo ele não passa direto no queijo.
O calor não chega.
O calor não chega. Aí a fumaça chega fria.
E que tipo de lenha você põe aqui?
Eucalipto. Pode ser outro tipo. Né, como eu estou te falando, a goiabeira, o pessegueiro, por causa do óleo que ela solta, né, o aroma do queijo ele fica outro. O sabor do queijo é diferente.
Fica perfumado.
Fica.
Não é trabalho fácil, não. Mas essa medalha que Priscila tem nas mãos deixou todo mundo ainda mais animado.
Ganhamos em primeiro lugar. É o melhor queijo de Alagoas, foi o nosso. Porque estava um queijo muito saboroso.
Já teve queijo da cidade ganhando prêmio até na França. Que coisa chique, hein? Os queijos agora são vendidos com muito mais elegância, em rituais de degustação.
A gente sempre começa do queijo mais leve para o queijo mais picante, tá?
Esse é o mais suave.
Esse é o mais suave que a gente tem. É fresco.
Vai levar queijo hoje?
Vou, vou. Meu pedido já está separado.
Fazer um estoque.
Sim, fazer um estoque, fazer um estoque. Estou comprando esse maturador, né? Tenho interesse em fazer isso, botar em casa, maturar também, porque eu acho que... Ah, isso dá um outro status, né? A gente passa a ficar conhecedor de queijo, né?
Nossa, queijo tudo marco. Isso?
Tudo, realmente.
E vai dar conta deles?
Fora o que eu já comprei, já vai em outro...
Se vir para Minas e não comprar um queijo daqui artesanal... É como se não tivesse vindo.
Bom, os nossos dias aqui em Alagoas vão terminando, mas ainda dá tempo para provar uma última especialidade local. A base de queijo, é lógico. E quem vai fazer é o Osvaldo. Então vamos lá.
Simples e gostoso. A peça do queijo é escavada com cuidado. A massa, cozida ao dente, é colocada aí dentro. Junto vai o molho branco. Temperado com noz moscada.
Você pôs aí o macarrão e molho branco.
Molho branco.
Em cima, direto em cima do queijo. E você vai raspando um pouquinho o queijo, é isso?
Isso mesmo.
Promete, hein?
Lasquinhas de bacon dão um toque de sabor. E o manjericão arremata a decoração.
É aqui, prato pronto. Você tem um nome desse macarrão?
É, macarrão na panela de queijo da Lagoa.
Bom, agora lá vou eu. Bom demais da conta, uai.
Eles nem faziam parte do cardápio brasileiro, mas agora os queijos de leite de búfala revelam a ousadia dos nossos queijeiros. É daqui a pouco.
Site Acessibilidade em Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Vai encarar? Agora o bicho é maior, mais pesado e um tanto mal encarado. Mas a cara é feia só para impressionar. Eles são dóceis, tranquilos e não resistem a uma novidade. Que tal esse, todo curioso, cheirando nossa câmera?
Vendo essa manada de búfalas aqui, vocês podem pensar que nós estamos na ilha de Marajó. Só que não. Aqui é São Paulo, Vale do Ribeira, sul do estado. Esta região tem hoje um rebanho com mais de 30 mil cabeças de búfalos. E é com o leite desses animais que se produz aqui queijos incríveis. E é muito queijo. Uma tonelada e meia por mês. A massa entra na máquina como um creme e sai em formato de bolinhas. É a famosa mussarela de búfala. Uma delícia na pizza e nas saladas. Fazer mussarela é simples demais para esse queijeiro. O que ele gosta mesmo é de inventar.
procurar combinações novas, encontrar sabores exóticos.
Acho que todo queijo nasce de inspiração. A gente tem que ter a liberdade de poder criar queijos novos, né?
Tem 15 anos que o Pedro Paulo deixou de ser apenas criador de búfalos e virou queijeiro.
Esse daqui é o trabalho da Ribeira.
Todos os queijos são devidamente batizados.
É o Sassafras.
Tem o Pai do Mato, o Cataia. A ideia é valorizar a história e os produtos mais tradicionais aqui do Vale do Ribeira.
Tem história que a mão do queijeiro influencia.
O Pedro acredita muito nessa história de energia, da presença das pessoas, do estado de humor das pessoas. Como é que é? Se você está mal-humorado, a coisa não vai, não vai bem.
Normalmente, quando alguém está mal-humorado, a coisa não anda direito, né?
O queijo não sai bom?
O queijo desanda.
O Pai do Mato é esse acinzentado. Tem esta cor porque é passado nas cinzas, como faziam os antigos tropeiros, para conservar o produto.
Está soltando a cinza.
Agora vamos conhecer o Ambrósio.
Pessoalmente, eu nunca tinha visto. Ele tem uma capa, ele é envolto em cera de abelha, é isso?
Né? Antes a gente pega ele já num ponto de maturação um pouco mais adiantado, dá um banho numa cachaça que não é feita de cana-de-açúcar e depois envolve ele na cera de abelha. O que, que vai acontecer? Ele vai ficar fechadinho, hermeticamente fechado por um material natural, que é cera de abelha. E a maturação dele vai ser...
aí dentro.
Aqui dentro, né?
Mas isso na hora de comer a gente tira?
Não, a gente tira a cera porque a gente não consegue digerir cera, né?
Deixa experimentar isso.
Deixa.
Sinto curiosíssima. É como se você comesse o queijo já com mel.
Então.
É uma coisa incrível, é um queijo adocicado.
Adocicado, mas o mel não fica... extremamente forte.
Não.
Mas e o consumidor? Gosta desses queijos assim tão diferentes? A resposta vem em números. Há 15 anos, a fazenda vendia 150 quilos de queijos por mês. Hoje, vende 10 vezes mais. 1.500 todos os meses.
O futuro do queijo artesanal é o passado. Descobrir as receitas do passado e colocar a criatividade em cima desse queijo.
Você sabe o que é um espado queijo? É, eles estão cada vez mais sofisticados. Você vai ver já já.
Site Acessibilidade Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive Web Rocks. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vozes.
A vida na cidade grande já é coisa do passado. É aqui no campo que a Maristela se sente realmente feliz.
É uma alegria, pulam, rolam na grama.
Como foi que você se apaixonou pelo queijo?
Ah, antes de me apaixonar pelo queijo, eu me apaixonei pelo meu marido e pela fazenda, pela vida na fazenda.
Bom, foi um bom começo, né?
Foi um bom começo.
Por esses dois amores, a professora de francês abandonou as salas de aula e pôs a mão na massa. Arrependimento não tem nenhum, mas...
agora se trabalha muito mais do que trabalhava antes.
Eu nunca trabalhei tanto na minha vida.
Lá se vão 21 anos de casamento com o Martin e com os queijos. Dessa parceria, nasceram criações que enchem a Maristela de orgulho. O Fernão, o Giramundo.
Então a gente começou a criar os nossos nomes. E isso é uma curtição, né? Você poder dar um nome que você quer pro seu filho. E
primeira vez que eu fui numa feira, veio um moço assim por trás de mim com um papel e ele falou assim, minha mulher quer esse queijo. Eu falei, nossa, o tropeirinho, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, que quer um queijo que eu dei o nome pra ele.
O pessoal aqui da fazenda também foi pioneiro na criação das câmaras subterrâneas de maturação. Elas foram feitas 5 metros abaixo do piso lá de fora. E aqui a temperatura e a umidade são controladas. Os queijos ficam aqui dentro, descansando por meses e até por anos. Para quem gosta de queijo, isso aqui é a visão do paraíso.
Um lugar perfeito para as bactérias trabalharem e garantirem aquele sabor delicioso.
Esse aqui é um spa do queijo.
É um spa do queijo. É isso aí, é um spa e que a gente precisa dar o que cada queijo precisa. Uns mais frio, outros menos.
Quem não conhece queijo pode achar estranho esse daqui embaixo, totalmente mofado. O que é isso?
Ele tá mofado porque aqui é um ambiente úmido e com uma temperatura de 13 graus que propicia o mofo. Porque o mofo que tá aqui, ele dá um sabor no queijo. Olha, tem um cheirinho delicioso esse mofo.
Cheiro de queijo importante.
Opa, e como?
Enquanto a Maristela se entusiasma com as suas invenções, o Mate fica encarregado de cuidar do rebanho.
O senhor acha que o queijo que se produz hoje no Brasil se compara aos queijos europeus?
Com certeza. Eu conheço queijos alemães, franceses, italianos, tudo, e conheço os nossos. Não deixam nada para trás, nada a desejar.
Nós aqui estamos escrevendo a história do queijo artesanal, que daqui 50 anos, quando a gente não estiver mais aqui, nós ajudamos a fazer. Então isso é muito legal, é um sentido para mim.
Até o próximo programa. Nos vemos na semana que vem.
Ajuda-os, vós. Há 17 anos em seu coração.